Brasil aí no seu rádio, né? Seguimos em frente, portanto, e como nós já anunciamos, a partir de agora nós vamos estar aqui a conversar com o Dr. Rafael Sampaio. Dr. Rafael, ele é delegado da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, ele compõe também a diretoria do Sindicato dos Delegados de Polícia. E nós vamos conversar com ele justamente sobre essa questão da questão do tráfico de drogas aqui na nossa capital federal, né? E também conversar com ele sobre a audiência de custódia, tanto que repercutiu no Brasil todo o desabafo de um delegado da Polícia Civil aqui da capital federal, por conta justamente do trabalho que é feito e chegou até aí o traficante apanhado e em flagrante, mas de repente ele acabou sendo também solto, né? Então, tem todo esse contexto, nós vamos então abordar esse assunto com o nosso convidado. Dr. Rafael Sampaio, bom dia, muito obrigado ao senhor pela atenção, tá bem?
Bom dia, Walter, bom dia a todos. Estamos sempre à disposição para esclarecer esses pontos da segurança pública.
Isso. Bom, vamos começar então nesse desabafo, né, do delegado da 4ª DP, Guará, por conta justamente... Porque hoje nós temos as audiências de custódia, quer dizer, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, onde o CNJ, então, a partir de agora, através da resolução, qualquer pessoa que é presa em flagrante, em 24 horas, tem que ser apresentada ao magistrado. E o magistrado, então, decide se a pessoa pode ser solta através de fiança ou não, se é para ser mantida presa. Então, hoje, a regra é justamente esta. E tivemos, portanto, esse desabafo dessa autoridade policial aqui na capital federal. Tem algo a ver com a audiência de custódia? Ou teve alguma coisa a ver com a audiência de custódia, doutor Rafael?
Teve sim, Walter. Nós temos observado, com extrema preocupação, né, o que está acontecendo em virtude da instituição do CNJ dessa audiência de custódia. Na realidade, o serviço da audiência de custódia, né? Isso aí somos nós que estamos concluindo com base em fatos reais, né? Não, o CNJ ele está aplicando uma política de desencarceramento. Isto está muito claro, inclusive, nos discursos do presidente do CNJ, o ministro Lewandowski, né? Que há o intuito de se colocar 50% da população carcerária de presos provisórios em liberdade. E isso gera um custo muito grande para a sociedade. O argumento dessa colocação em liberdade é justamente a economia que isso vai gerar ao Estado. Mas aí surgem as questões. Isso realmente é economia que se... Isso que a sociedade está final. Quer dizer, o preso ele é provisório.
Doutor Rafael, vamos fazer o seguinte, é que a ligação do senhor está comprometendo justamente o sinal, e é importante, né, a gente ouvir o que o senhor está a nos relatar. Nossa produção vai restabelecer ali o contato com o senhor. Vamos ver se a gente consegue, numa outra ligação, a gente poder restabelecer este contato, que é importante, não é? A gente ter aqui o nosso entrevistado, doutor Rafael Sampaio, a nos trazer aí essas... Enfim, o ponto de vista... O que ele falou é certo mesmo, né? A questão da audiência de custódia de alguma forma, conter o inchaço, que já está inchado até demais, nas cadeias, nas penitenciárias, nos presídios. Realmente, o número de presos, se brincar com preso dentro e preso fora, beira aí 1 milhão de pessoas. E a política justamente é essa, de evitar ao máximo de um preso ir para o presídio. Se puder estar ali solto com a tornozeleira ou alguma coisa assim, vai ficar solto. Um dos sentidos da audiência de custódia é justamente essa, como nos colocou aqui o doutor Rafael. Mas o senhor estava justamente falando que uma coisa é diminuir o custo que a população carcerária gera para os cofres públicos. Eu só começava a falar justamente do prejuízo para a população desse pessoal solto, doutor Rafael.
Exatamente, né, Walter? Porque esse cálculo não é porque não podemos nos pautar no custo da segurança somente nos cálculos financeiros do Estado, né? O Estado ele tem a obrigação de prover, sim, a segurança pública. Mas nós sabemos que o Estado, ao falhar, gera custos para o cidadão. Os cidadãos, eles contratam seguranças, eles contratam seguros, né? Eles encerram atividades comerciais por falta de segurança. Nós observamos isso também no Distrito Federal, né? Nós vivemos uma grave crise econômica e tem pessoas encerrando atividades comerciais porque são reiteramente roubadas, furtadas, né? Vítimas de criminosos que não estão mais ficando presos por conta da audiência e custódia. Estabelecer praticamente uma meta ao judiciário de 50% de desencarceramento. Isso é extremamente grave para a sociedade, né? Então, o desabafo que o colega fez foi em relação ao sistema, é importante deixar isso claro. Sim. Né? Houve, inclusive, manifestações de associações do magistrados, do Ministério Público, né? E o colega, me pareceu muito claro, que ele criticou o sistema e não os magistrados, né? Que cederam, uhum, né? Uhum. A essa política do CNJ. E diga-se de passagem, Walter. Os magistrados, a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, se posicionou contrariamente à audiência de custódia, por entender que não é uma boa política, né? Inclusive, propôs uma ação de inconstitucionalidade contra a resolução do CNJ. Então, na realidade, nós estamos do mesmo lado e do lado da sociedade, porque a sociedade não tolera mais tanta impunidade promovida pelo Estado ao argumento de economia. Francamente, né? A sociedade que deve estabelecer as prioridades de gasto do Estado. Eu não tenho a menor dúvida que dentre as prioridades está a justiça criminal. A sociedade quer que se realize a justiça criminal, que sejam efetuadas as prisões devidas na forma da lei e que esses criminosos sejam devidamente condenados, né? Se eles não foram criminosos, não foram eles que praticaram delito, eles devem ser absolvidos, né? A gente verifica que o argumento é o Pacto São José da Costa Rica, que deve ser apresentado imediatamente a um juiz. E ao ler o dispositivo, a gente vê que esse mesmo dispositivo diz que esse indivíduo tem direito ao célere processamento e julgamento, né? E o que acontece com a audiência custosa? Você coloca o indivíduo em liberdade e você vira a chave, né? Ele deixa de ser um réu preso e vira um réu solto. No Brasil, os réus presos são julgados em meses, os réus soltos são julgados em anos, né? Então, na realidade, esse indivíduo que está sendo colocado em liberdade, ele não vai ter a prestação jurisdicional célere, devida, de acordo com esse mesmo pacto. E isso gera um ciclo vicioso extremamente grave, porque ele só se torna reincidente quando lhe é aplicada a pena, né, e transita em julgado o processo, ou seja, o processo termina. Se o processo não termina porque ele está solto e ele é muito mais lento porque ele está solto, ele dificilmente ele vai se tornar um reincidente, apesar de reincidir em práticas criminosas, né, reiteradamente. E isso é extremamente grave, né? Não podemos concordar, compactuar. E mais uma vez afirmo, estamos do lado da sociedade. Nós não toleramos esse tipo de prática que só gera impunidade.
Agora, doutor Rafael, pelo menos o que preconiza essa resolução do CNJ é o juiz observar se aquela pessoa que está sendo apresentada por ter praticado um delito e foi apanhada, portanto, ali em flagrante, agora não importa até mesmo as prisões preventivas, de certa forma, cumpridas, também nesse sentido, a pessoa tem que ser apresentada também para o magistrado, ou seja, pelo que preconiza essa resolução, o juiz só vai se preocupar em manter a pessoa acusada encarcerada, desde que ela não tenha cometido um crime do rol dos hediondos, né? Como o tráfico de drogas, os assassinatos, os estupros e outros casos aí de crimes violentos, até mesmo para evitar de permanecer preso aquele que rouba ou furta um bombom no supermercado. Não importa, não é a história de que quem rouba um real pode roubar um milhão de reais, né? Então, enfim. Mas o fato é justamente esse, não é? Então, pelo que deu para entender nessa resolução do CNJ, o magistrado deve se preocupar aqueles que, de alguma forma, cometeram os crimes, vamos colocar assim, entre aspas, bonzinhos, aqueles, né, o estelionatário que aplicou ali o conto do Paco numa ali, tomou o dinheiro, mas não machucou ninguém, ou então aquele que arrombou o carro e pegou ali uma bolsa que estava dentro do carro, ou então aquele que arrombou uma residência, furtou ali um aparelho de TV, aquele que furtou uma bicicleta, aquele que foi pego ali, de alguma forma, pegando um passarinho ou vendendo um passarinho, não, isso aí não são crimes violentos, vamos então soltar, vamos manter somente presos aqueles que cometeram crimes hediondos. Como é que o senhor avalia isso, doutor Rafael?
Olha, Walter, é preciso ser dito que a maioria desses crimes aí que você descreveu, né, que são crimes de menor potencial ofensivo, a maioria deles, eles são passíveis de fiança. Então, assim que esses indivíduos são presos em flagrante, imediatamente o delegado já arbitra uma fiança para eles e eles não ficam presos, né? Isso já é regra da nossa sociedade há muitos anos, inclusive foi incrementada recentemente, né, pela lei, salvo engano, 2403, né? O que nos preocupa é justamente o contrário. Se fala que serve para isso a audiência de custódia. Só que o que nós estamos vendo é que o tráfico de entorpecente, por exemplo, que é um crime equiparado a hediondo, né, 42% dos traficantes presos no mês de janeiro no Distrito Federal, 42%, pasme, né, segundo informações da direção da Polícia Civil, foram colocados em liberdade na audiência de custódia, né? Então, realmente, ela, em tese, é estabelecida para garantir o direito do preso, né? Uma forma mais de fiscalização, de garantismo, né? Sob o argumento de economia, de salvaguardar o direito desse cidadão. Mas a gente tem que colocar todos esses ingredientes e fazer uma reflexão. É realmente razoável o que está acontecendo, né? Essas premissas realmente que estão levando à conclusão do sistema, não nos parece que seja isso, né? Se 42% dos traficantes estão sendo colocados em liberdade, é porque há sim uma distorção e veja bem, né, o CNJ deixa isso muito claro. Qualquer cidadão que entrar no site do CNJ, você vai ver que há, né, um intuito, um objetivo de desencarceramento de 50%. Né? E isso sob o argumento de economia. Que economia é essa? Inclusive, você está gerando uma fase a mais dentro de um processo que gera custos. Aqui no Distrito Federal, nós temos mais de 90 policiais hoje destacados para levar os presos à audiência de custódia. Isso gera custo. Não está no custo do CNJ, está no custo da Polícia Civil e está no custo da sociedade. Porque esses 90 policiais poderiam estar investigando, né, combatendo o crime da forma da lei, na forma estabelecida pela lei, investigando, revelando autoria, materialidade e circunstâncias de delitos. Eles não estão desviados de função para levar o preso, né, para a audiência de custódia. Isso é efetivo de aproximadamente 2 delegacias de polícia, né? Então, a Polícia Civil teve que tirar 90 e pouco, salvo engano, 93 policiais das delegacias, das investigações, para levar os criminosos para a audiência de custódia, os quais 50% atualmente estão sendo colocados em liberdade, né? A gente observando casos práticos, num dia, eu vou só citar um exemplo do que está acontecendo para que o ouvinte tenha ideia da gravidade da sistemática imposta pelo CNJ, né? No dia 2 de janeiro, um indivíduo no Paranoá foi preso por roubo, né, e porte de substância entorpecente. Ele foi preso por roubo. No dia 3, ele foi colocado em liberdade. No dia 10, esse mesmo indivíduo foi preso por porte de arma de fogo de uso restrito, uma pistola 9mm de uso exclusivo das Forças Armadas, com seletor de rajado, ou seja, uma pistola transformada em metralhadora, né? Esse mesmo indivíduo, que já tinha sido preso no dia 2, solto dia 3 por roubo, ele foi preso no dia 10 por porte de arma, uma arma dessa natureza, e no dia 11 foi posto em liberdade novamente pela audiência de custódia. É muito claro isso, né? É razoável? É razoável isso? A população que observa esses fatos acontecendo lá no Paranoá se escandaliza, né, com a falta de aplicação de justiça criminal. O Estado, ele não pode se omitir a esse ponto, né? sobre o argumento de economia. Não, o Estado tem um papel sim de aplicar justiça criminal, de aplicar pena. Isso a lei nos impõe. Então, não nos parece razoável, absolutamente desarrazoada, essa política imposta pelo CNJ e absolutamente dissociada do que a sociedade espera do Estado. A sociedade espera que o Estado se faça cumprir as leis. E dessa forma, ele está driblando, né, a aplicação da lei conforme o legislador a prevê.
Eu fico aqui a imaginar, né, a frustração de uma equipe de policiais que está ali numa investigação, e uma investigação dificilmente se conclui num dia, muito pelo contrário, exige ali horas a fio de campana para poder, enfim, ter ali as provas necessárias para a concretização de um flagrante. Vamos pegar aqui um estelionatário, aquele que passa, portanto, aí um golpe numa pessoa, vendendo bilhete premiado, causando aí enormes prejuízos para os incautos. Pode até ser que o incauto ele tentou ali também tirar ali um proveito. Mas sabemos que chegar junto no estelionatário e lhe dar um flagrante é difícil. Não é fácil realmente para um policial conseguir, portanto, aí este feito. E o estelionatário, pelo que eu creio, está nesse rol, né? Ou seja, pode ser apanhado em flagrante e uma vez apresentado à autoridade competente para arbitrar uma fiança ou então manter essa pessoa presa. Quer dizer, eu imagino que deveria ser levado em conta o relatório da equipe que efetuou aí a prisão em flagrante, o delegado, os agentes. E nesse relatório a autoridade ter mais condições de poder decidir se mantém ou se solta, portanto, aí a pessoa. É onde eu pergunto ao senhor, esse relatório produzido pelos policiais que atenderam aquela ocorrência, esse relatório, ele é confeccionado? Se é confeccionado, ele é apresentado à autoridade do judiciário? Se é apresentado, é levado em conta, doutor Rafael?
Olha, deve ser, né, Walter? Na realidade, após a confecção dos relatórios, são todos inseridos nos autos do inquérito e encaminhados ao judiciário, né? O judiciário, obviamente, tanto o magistrado como membro do Ministério Público, ele vai ter que analisar todas as provas, todo o arcabouço probatório, né, constante dos autos. É curioso até, né, você levantou, né, essa hipótese de estelionato. E a gente vê com muita preocupação, né, para onde está caminhando essa política do Brasil, né, criminal, né? Quer dizer, se fala muito em números absolutos, nós só temos a quarta população carcerária, mas será que a gente não tem a quarta população carcerária? Porque realmente nós somos o quarto país onde se mais pratica delitos, né, e o Estado mais se omite em aplicar sanções, né, em fazer uma justiça criminal preventiva geral, né, que os especialistas identificam que é aquela que o indivíduo tem medo de praticar o delito, né, porque sabe que a justiça criminal será satisfeita e ele será punido. Porque o estelionato, veja só, recentemente eu recebi um dado sobre um indivíduo estarrecedor, um estelionatário identificado em mais de 120 ocorrências policiais por praticar estelionato contra idosos, quer dizer, pessoas hipossuficientes, né, já com a capacidade cognitiva debilitada, né? E esse indivíduo já tinha sido preso em flagrante mais de 40 vezes, Walter. E esse indivíduo está solto, pasme, está solto, porque se considera que ele não oferece risco à sociedade por não praticar crimes com violência. Quer dizer, isso nos parece, sabe, muito indignante, né? Enquanto cidadão, não podemos aceitar, tolerar isso, passivamente, né? E a sociedade fica realmente muito frustrada com esse tipo de situação, porque esse indivíduo tem vizinhos, tem parentes, tem amigos que veem e sabem que isso acontece e observam que não há punibilidade do Estado, né? Então, eu acho que realmente não é uma vontade da polícia de punir, né? Na realidade, é uma necessidade do Estado, é um remédio amargo que o Estado ele tem que aplicar, né? Em nossos relatórios policiais, a gente busca a exposição da verdade, né? O que é que foi apurado? E, obviamente, tanto o Judiciário quanto o Ministério Público leva tudo isso em consideração e produz até outras provas, né? Muitas vezes requisitam a produção de outras provas, novas perícias. Isso é o processamento normal. né, do feito. Mas a nossa preocupação é de ver que o Estado, ele não quer, ele tá se imiscuindo da sua capacidade, né, da sua competência para punir. O Estado, ele deve sim, e as leis determinam isso, não somos nós, né? Para que não tenha mais a vingança privada, isso é a origem do Estado até, né? Para que não haja vingança privada, o Estado, ele absorveu essa competência, né, para ele satisfazer a justiça, uma justiça objetiva, né, dentro das leis pré-estabelecidas, né? E nós estamos vendo que o Estado brasileiro, com esse tipo de política, ele está abrindo mão do seu poder punitivo, ele está abrindo mão do seu dever punitivo, não só poder, porque o Estado, ele tem um poder-dever. Ele deve punir, né? Ele deve aplicar essa pena. E a gente fica vendo o tempo todo a criação de mecanismos para que não se aplique a pena imediatamente. Mas a sociedade espera a aplicação dessa pena. E nós devemos, sim, né, satisfação à sociedade, que é quem suporta todo o sistema de justiça criminal. E a sociedade, né, não é composta por especialistas, obviamente, mas é intuitivo, até, né, a gente chegar a essa conclusão de que a sociedade exige, e há uma criminalidade tão grande no Brasil hoje, que é condição de crescimento econômico até, né, a satisfação dessa justiça criminal, a devida aplicação do direito penal, né, e a assunção pelo Estado desse papel de Estado que pune, né? Se o Estado não praticar a justiça criminal, você abre espaço para o Estado paralelo, né? Como a gente já observa em alguns lugares do Brasil, né? Que existe praticamente um Estado paralelo, que aí esse sim, o Estado paralelo, ele aplica a justiça criminal que ele pré-determina, da forma que ele bem entende, né? E aplica bem, né? Porque não dá espaço para esse tipo de condescendência aí com indivíduos que reiteram a prática criminosa.
Agora, doutor Rafael, é importante que a sociedade, no geral, ela participe desse debate, mas é importante para que ela venha a participar desse debate, que ela esteja sabendo realmente da realidade, como o senhor está aqui a nos colocar, nos trazendo com muita clareza aí essa questão, né, da audiência de custódia, porque eu me lembro perfeitamente que com a chegada do Estatuto da Criança e do Adolescente e com o seu desenvolvimento, acabou a população também entendendo que o menor infrator, ele praticamente saía, portanto, aí das mãos do Estado quando era apresentado à autoridade competente, primeiro do que a equipe que o levou, e até a equipe confeccionar ali o relatório, aquela coisa toda, no caso, o menor infrator já tinha ido para casa. Então, acabou a população entendendo de que o menor estava até mesmo zombando da situação, onde ele mesmo entendia e revelava isso como deboche para as autoridades policiais. Não adianta me levar porque eu vou sair primeiro do que você. E a população entendeu, exigiu, estamos aí com um debate muito forte de se altera ou não a maioridade penal, quer dizer, um assunto ainda a nível de Congresso Nacional. Quer dizer, este assunto de audiência de custódia, a população também compreendendo e de alguma forma entrando no debate, é importante para que, de alguma forma, você chegue a uma conclusão, porque, de um lado, há quem entenda que a audiência de custódia, por conta do Pacto de São José da Costa Rica, é importantíssimo em termos de direitos humanos, enfim. Mas tem um outro lado que entende justamente o contrário. Quer dizer, é importante que a população esteja devidamente conhecedora da situação para formar o seu juízo e também para influenciar no debate?
Olha, eu não tenho a menor dúvida, Walter. É muito importante que a sociedade participe desse debate, porque a sociedade é ela que custeia esse sistema, né? E os representantes dela, que são os parlamentares, né? É que formalizam toda a legislação, né, que impõe um sistema ou alteração desse sistema. Agora, o que a gente vê da política criminal, né, e eu acho importante a gente colocar isso, é realmente difícil para o cidadão compreender. Eu até sempre conclamo os colegas para não falar essa pena em abstrato. Você tem ideia, é uma concha de retalho tão grande o nosso sistema, né, que é praticamente um estelionato penal, né? Então, quando você pega um crime que tem a pena, por exemplo, estelionato citado anteriormente, de 1 a 5 anos, o que significa esse 1 a 5 anos? Significa que o mínimo é 1 ano? Não, não significa que o mínimo é 1 ano. Vou mais longe. Se o indivíduo for primário, tiver bons antecedentes, ele provavelmente não vai ficar preso nenhum dia, né? Então, o cidadão que vê até uma entrevista, não, a pena é de 1 a 5 anos, ah, vai ficar preso 1 ano. Não vai ficar preso 1 ano. Provavelmente não vai ficar preso 1 ano. Então é muito difícil para a sociedade perceber com clareza, né, todo esse sistema, que é um sistema complexo, mas é intuitivo, como eu disse anteriormente, né? A gente está vendo o que está acontecendo, a gente está vendo a criminalidade, as pessoas têm medo de denunciar, né? As pessoas têm medo de testemunhar, né? A verdade, quando trazida a lume, ela incomoda as instituições. Então houve um incômodo muito grande pelo fato do colega ter citado um caso concreto de traficantes. Há um incômodo muito grande, né, dos tribunais ao a gente falar, colocar com clareza, né, afirmativamente, de que traficantes estão sendo colocados em liberdade pela audiência de custódia. E isso tudo decorre a reflexão. Ora, como é que a verdade do nosso sistema, a verdade do que tem acontecido pode incomodar tanto, né? Por que incomoda tanto? Porque ela não é razoável, né? Esse debate, ele precisa ser trazido para uma ótica de razoabilidade, né? Do que a sociedade espera. E a sociedade é a grande mola propulsora de transformação desse sistema. A sociedade realmente ela precisa ser trazida ao debate. E outro ponto que eu acho extremamente crítico, né, dessa alteração de sistemática, porque ela foi feita uma alteração de sistema com base numa resolução do CNJ, que não é legislativo, mas legisla, né, por uma alteração de interpretação de uma norma de 23 anos atrás. Né? Então, injustiça criminal, se fosse interpretada da forma como está se interpretando, poderia se chegar à conclusão, inclusive os advogados com certeza vão explorar isso, né, dos réus, de que houveram arbitrariedades, né? Os processos são nulos porque uma fase que hoje o CNJ entende como obrigatória, né, que não é prevista na nossa legislação, mas foi entendida como obrigatória agora pelo CNJ, ela não foi devidamente cumprida com o réu há, por exemplo, 5 anos atrás, né? Então, tudo isso aí a gente observa com muito pesar, né? Infelizmente, a gente identifica que o Estado, mais uma vez, né, está criando um mecanismo de desencarceramento, porque ele não quer assumir esse ônus, né, do encarceramento, né, sem levar em consideração do ônus para a sociedade disso. Né? Nós vemos nas periferias, talvez nas pessoas que criam essas políticas, né, nos bairros onde mora, nos seus gabinetes, não percebam isso. Mas, na periferia, a gente vê comércio sendo fechado por ser reiteradamente roubado, furtado, né? Isso tudo gera custo, isso tudo gera demissões, né? Famílias, né, perdendo emprego, né? Isso é muito grave, né? Nós ficamos muito chateados enquanto cidadão observar que um órgão estabeleceu uma política, basicamente estabeleceu metas, né? As demais instituições vêm se vergando, né, ao poder desse órgão e aplicando essa política e praticamente aplicando a meta estabelecida, né, à custa da liberdade de indivíduos, muitas vezes perigosos, como esse exemplo que eu citei do rapaz que foi preso por roubo, depois com arma de fogo equiparada a uma metralhadora. E as 2 vezes, menos de 10 dias, ele foi colocado em liberdade as 2 vezes. Quer dizer, esse indivíduo não oferece risco à sociedade? Ora, me parece que isso aí está absolutamente fora do senso comum, né? Ninguém diria, em sã consciência, que esse indivíduo, se perguntar para 100 pessoas na rua, 100 pessoas vai dizer que esse indivíduo oferece risco à sociedade. Pois bem, na audiência de custódia não identificaram isso. Então, a gente vê tudo isso com muito pesar, realmente, sabe? E Essa conclusão do CNJ foi dada ao largo da opinião social, porque os representantes da sociedade, do Congresso Nacional, eles não se manifestaram, não houve um projeto de lei para ser criada essa audiência de custódia, ser inserido no nosso sistema, não houveram audiências públicas para consultar a sociedade, né? Não houve debate nenhum, né? Houve, na realidade, uma alteração de entendimento do Supremo e do CNJ e, imediatamente, a imposição de um projeto que visa, conforme as notícias do próprio site CNJ, o desencarceramento. E, realmente, a sociedade ficou, né, afastada de todo esse processo, o que entendemos também grave e indevido.
Agora, um dos grandes gritos da sociedade está relacionada com a segurança pública. E o grito é o grito de pavor, né, em relação à criminalidade que está a campear. Quer dizer, a gente fala isso a nível de Brasil. Estamos aqui focando especificamente o Distrito Federal. Mas a nível de Brasil, o grande grito da população é justamente essa ausência de segurança pública. Mas minha pergunta é direta justamente à instituição policial. Eu perguntaria ao senhor, como é que se imagina o futuro da instituição policial no Brasil, quando de um lado, hoje nós estamos aqui a falar justamente da audiência de custódia, mas também já falamos sobre aquele debate onde a nível de parlamento, através de trâmite de projeto de lei, o sentido seria anular, portanto, aí a função do delegado de polícia, ou diminuir, portanto, a sua função e passar para o Ministério Público a presidência dos inquéritos instaurados. Esse, portanto, é um ponto que me parece que já está devidamente resolvido a nível de parlamento. E a outra questão que hoje está a ser debatida a nível de Congresso Nacional, eles não falam, o parlamento não fala em unificar as polícias, mas fala em unificar a carreira policial. Não sei qual seria, portanto, aí a diferença. Mas o fato, no fundo, é, de certa forma, extinguir a polícia militar, a polícia civil, isso no âmbito estadual, e ter uma polícia única, e no âmbito da área federal, extinguir a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal e ter ali também uma única polícia, ou seja, no âmbito estadual, a polícia realiza o trabalho ostensivo, preventivo, investigativo e no campo da Polícia Federal, praticamente também a mesma coisa. Enfim, como é que o senhor avalia essas discussões quando a população grita de um lado, cadê a segurança? E do outro lado, estamos aí a acompanhar as propostas que surgem. E eu pergunto ao senhor, é possível imaginar no Brasil o futuro da instituição chamada polícia, doutor Rafael?
Walter, essa questão ela é muito boa, tá? Eu fico até muito confortável para respondê-la, porque eu participo, inclusive, das reuniões do CONASP, né, Conselho Nacional de Segurança Pública, a respeito, né? E o que eu observo também com muita tristeza e muito pesar é que essas discussões estão sendo pautadas, né, por interesses corporativos, tá? Então, toda vez que você pega instituições gigantescas, né, como a Polícia Civil no Brasil todo, Polícia Militar, todo o sistema de segurança, basicamente, né, e se pretende criar uma carreira única, né, você não tenha dúvida, isso aí está sendo pautado por carreiras que querem praticar transposição, né? Então, são indivíduos que ingressam em uma carreira de subordinação e querem ter a possibilidade de chegar, né, a ocupar cargos de direção, né? E isso é extremamente preocupante, né? A gente está observando que realmente são necessárias mudanças, né, no nosso sistema. Né? Nós temos um modelo absolutamente ultrapassado, né? Nós vemos um militarismo, quer dizer, o país saiu da ditadura militar, mas a segurança pública não saiu da ditadura militar, né? O principal órgão de prevenção criminal, que é a Polícia Militar, ele continua sendo regido por estatutos militares, né? E essas transformações, elas se impõem. Agora, como elas estão sendo pautadas, né? Me parecem, né? E aí é uma opinião minha, mas que grande parte das pessoas que participam também observa, né? Me parece que está sendo pautada por interesses corporativos, né, que tem muita força através das suas lideranças parlamentares. Né? O que seria necessário, na minha avaliação? O Estado, né, ele tem que fazer um estudo dissociado desses interesses, né, correto, e se posicionar para, né, então definir. Né? Na realidade, a carreira de delegado de polícia, como você bem colocou, ela sofre realmente muitos ataques, né, tem sofrido do Ministério Público, da própria Polícia Militar, né, de marcha, né, sobre as competências da Polícia Civil e das atribuições do cargo de delegado de polícia. É uma coisa absolutamente natural. Né? Esses outros órgãos também sofrem, né, ataques, né, dentro dessa disputa de competências. Né? Eu vejo isso com absoluta tranquilidade e normalidade. Agora, eu não consigo imaginar, né, uma alteração tão rápida e absolutamente correta, né, em que nós possamos chegar a um sistema de segurança que vai atender a sociedade da forma que a sociedade deseja, né, e espera rapidamente. Até porque a segurança pública ela não pode ser dissociada. Né? O senhor veja, em muitos países, a polícia judiciária, que equivale à polícia civil, tem a competência de polícia judiciária aqui no Brasil, né? Ela sequer é chamada de polícia e ela sequer, né, faz parte da segurança pública, ela faz parte da justiça, né? E por isso é conhecida como polícia judiciária. Por quê? Ela investiga crime para municiar, né, os processos judiciais. Então ela exerce um papel de função, né? Exerce uma função judiciária e não de segurança pública. A segurança pública ela estaria mais atrelada, né, à posição da Polícia Militar, né, que é de prevenção. Né? Então, a gente pode propor aqui, com base em modelos que existem mundo afora, totalmente diferentes do nosso sistema, né, e que possam, inclusive, determinar a extinção de carreiras inteiras, extinções de instituições, né? O que seria um rompimento muito grave com o modelo, né? E geraria, obviamente, custos altíssimos. Isso é um debate muito longo, mas eu não vejo assim com tanta preocupação. Eu vejo com preocupação, sim, né? Quando algum órgão ele quer exercer a função de outro órgão já pré-estabelecido constitucionalmente, né? À margem da lei, porque o Estado ele vive sobre a estrita legalidade, sobre o sistema da estrita legalidade, o Estado democrático de direito. Né? Então, quando você vê instituições querendo agir à margem da lei, né, na marra, né, como tem acontecido em alguns estados aí em relação ao termo circunstanciado, né, onde a Polícia Militar está fazendo na marra e com base em portaria do secretário de Segurança Pública, né, como se o secretário de Segurança Pública tivesse poder e competência para afastar a aplicação da lei e determinar competência a um órgão específico, né, a gente vê isso com muita preocupação, porque os órgãos públicos eles devem, né, levar esses debates para o Congresso Nacional e o Congresso, a Casa Política, os representantes da sociedade definirem qual é o melhor modelo do país. Né? E aí entra todo o debate político. Agora, quando os próprios órgãos do Estado eles passam a querer agir à margem da lei, dar interpretações extensivas, gerar a duplicidade, né, de procedimentos, né? Eu vejo isso com muita preocupação também, tá, Walter? A gente vê claramente, por exemplo, o Ministério Público teve esse grande debate. Ora, só uma reflexão, para mim já ficou muito claro, né, a sociedade vê o Ministério Público realmente como uma instituição, e realmente o é, né, muito, que goza de uma grande credibilidade, né, então se abre espaço para esse tipo de distorção, né, mas o Ministério Público passou a investigar, inclusive, com fundamento, né, na interpretação constitucional de que ele teria essa competência. O que é que acontece hoje? Né? Hoje, muitas vezes, nós temos uma duplicidade de procedimentos, uma dentro do Ministério Público, outra na Polícia Judiciária, né? Que às vezes é conflitante, né? Isso gera desgaste para os investigados, então, quer dizer, um indivíduo para testemunhas, um indivíduo que deveria comparecer a uma instância, ele comparece a duas. Né? Isso gera custos ao Estado, porque é uma duplicidade de procedimentos, né? E se você for analisar friamente, todos nós, né, formos analisarmos friamente, né, comparando com uma empresa, você vai ver que a empresa, ela, uma das condições básicas para o seu bom funcionamento é não haver, né, essa sobreposição de competências que se chama. Né? Então, quer dizer, dois órgãos fazendo a mesma coisa, isso não tem o menor sentido. Você vai ter uma diretoria lá responsável pelo marketing e a área de produção não vai fazer marketing. Isso é óbvio, né?
Exato.
Só que aqui no Brasil a gente está vendo que muitas vezes agora e de formas excepcionais, alguns órgãos fazendo exercendo a competência do outro em duplicidade. Isso gera custos. Isso gera custos para o próprio Estado. Isso é ideal? Eu entendo que não. Então, se entende que o Ministério Público deve apurar crimes contra a administração pública por ter mais independência, então que se altere a legislação e determine que todos os crimes contra a administração pública, e não só o que ele escolhe, ele faça, né? E isso foi proposto inclusive na discussão da PEC 37. Infelizmente o Ministério Público não aceitou, porque ele não quer receber toda essa competência. Por quê? Porque se ele não resolver o problema da corrupção, esse problema vai cair na conta do Ministério Público. Ora, não é ele que investiga a corrupção? Se continua tendo corrupção e se não estão sendo aplicadas as devidas penas aos corruptos, a responsabilidade é do Ministério Público, não é da polícia. Mas o Ministério Público não aceitou. Então, ele quer escolher casos específicos para fazer a investigação. E é esse tipo de comportamento institucional que a gente vê também na segurança pública, como por exemplo nesse caso, extremamente grave, né? Que a gente não deve aceitar assim de forma tranquila, né? Eu acho que não é papel do Estado fazendo uma análise, tá, Walter? Pois objetiva. É. O Estado ele tem que atribuir competência, a distribuição de competência serve justamente para isso, para especialização, né, dos órgãos e para não haver confusão na aplicação dessas competências à sociedade. A sociedade tem que saber exatamente a quem procurar quando ela necessita de um serviço público, né?
Perfeito.
Então, quando a gente coloca o faz tudo ou não faz nada, né, isso tem consequências gravíssimas, né, para o funcionamento do Estado. Então, em relação às forças policiais, enquanto no mundo todo a gente busca especialização, nós chegamos à segurança pública do Brasil, se cogitar, né, uma carreira única, o que é um verdadeiro absurdo, né? Imagina uma instituição do tamanho da Polícia Civil, da Polícia Militar, ter uma carreira só. Não tem a menor condição. Nós temos médicos, nós temos peritos contábeis, nós temos peritos biólogos, nós temos agente de polícia, nós temos escrivão, nós temos peritos papiloscopistas, né? Nós temos várias carreiras, nós temos carreiras de apoio, né, de auxiliar de necrópsia, com especializações distintas, né, para que a instituição funcione melhor. E aí se chega um cidadão brilhante e diz, não, o melhor é todo mundo fazer tudo. Quer dizer, eu agora que sou formado em direito, eu vou poder, né, exercer uma perícia. Sinceramente, me parece até uma brincadeira esse tipo de proposta, de muito mau gosto, né? Mas está se cogitando e tem, inclusive, propostas nesse sentido no Congresso Nacional, né, que eu tenho certeza que não vão ser irresponsavelmente aprovadas, né?
Pois não. Doutor Rafael Sampaio, foi um prazer ter feito essa entrevista com o senhor. Alongamos aqui a entrevista, porque realmente o assunto é importante, interessante, e a população também conhecer aí os meandros da situação. Foi muito bom ter feito essa entrevista. Agradecemos muito ao senhor pela atenção, tá bom, doutor Rafael?
Eu que agradeço, muito obrigado, viu, Walter? Um bom dia a todos.
Para o senhor também. Doutor Rafael Sampaio é diretor do Sindicato dos Delegados de Polícia, da Polícia Civil aqui da Capital Federal. 9h48, saímos para o intervalo, voltamos em instantes. Até já.
Estamos apresentando Revista Brasil, o jornalismo que faz diferença, com Walter Lima. De segunda a sexta, a partir das 20h30 da noite.